O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Steaming Power, que promove o ensino de engenharia junto de migrantes, refugiados e requerentes de asilo e que é financiado pela Comissão Europeia. Arrancou em dezembro de 2022 e tem uma duração de 36 meses, com final previsto para 2026. Este é um projeto coordenado pela UMINHO e conta com a participação de instituições de outros países, designadamente Itália, Espanha, Grécia, Turquia e Chipre. Para nos falar deste tema, está connosco a colaboradora da investigação do Centro Algoritmi, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Sofia Barbosa Pereira, que se junta a nós por via alternativa. Sofia, muito bem-vinda. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho e ID. Começava por perguntar se nos consegue resumir as intenções do projeto, como é que apareceu esta necessidade e o porquê de ser direcionado para a área da engenharia e especificamente para o ambiente e a sustentabilidade.
Olá, Ariana. Antes de mais, muito boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui e poder falar sobre o projeto Steaming Power. Portanto, este projeto nasce da necessidade de envolver e colocar as universidades num papel central do processo de integração de refugiados, requerentes de asilo e imigrantes, dado que entendemos que a educação é, efetivamente, um dos pilares do processo de integração de imigrantes. Portanto, a educação desempenha um papel fundamental ao fornecer competências linguísticas, conhecimento sobre a sociedade de acolhimento, ferramenta para a participação cívica e, claro está, qualificação profissional, que pretende facilitar o acesso ao mercado de trabalho, que é realmente outro dos grandes objetivos deste projeto, ao facultar ferramentas que vão apoiar uma posterior integração destas comunidades no mercado laboral. Portanto, entendemos que a educação deverá promover a inclusão social e reduzir barreiras culturais e contribuir assim para uma integração mais sustentável e eficaz, e é esse um dos grandes objetivos realmente deste projeto. O projeto nasce também da necessidade de colmatar aquilo que são dificuldades por parte destes tipos de migrantes no acesso ao ensino superior. Portanto, a título de exemplo, em 2019, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados emitiu uma publicação, portanto, que se chama Refugee Education 2030, A Strategy for Refugee Inclusion, e realmente, de acordo com esta publicação, apenas 3% dos refugiados têm acesso ao ensino superior, em comparação com uma taxa de acesso global de 37%. Portanto, vemos aqui uma grande diferença naquilo que é, efetivamente, a taxa de acesso ao ensino superior. E o projeto visa, assim, superar o desperdício de talento e potencial humano neste grupo-alvo previsto. E, efetivamente, considerando o grande número de migrantes que os países de parceiros, neste caso, os países do sul da Europa, têm recebido nos últimos anos, entendemos que este é um momento de construir pontes em vez de muros, concentrando esforços num objetivo comum e, portanto, trabalhando em conjunto não só entre os países da União Europeia e as comunidades que estão a chegar, mas também entre nós, portanto, entre os próprios países da União Europeia.
Nesse processo de construção de pontes, Sofia, permita-me interrompê-la, que feedback é que tem tido das pessoas que têm participado neste projeto?
Portanto, o feedback tem sido muito positivo, não só por parte dos participantes que frequentaram nos cursos da UMIN, mas, entretanto, também já tivemos reuniões de consórcio e pudemos realmente partilhar este feedback. E o feedback foi muito positivo nas várias universidades que ofereceram os cursos. Portanto, os cursos foram muito práticos e tivemos participantes com backgrounds muito diversos, inclusive participantes que pretendem seguir áreas completamente diferentes, como as relações internacionais, a comunicação social, por exemplo, e que, portanto, tiveram a curiosidade de participar nestes cursos em áreas que, bastante disparas daquilo que pretendem seguir e que ficaram muito interessados e que se divertiram. Também era um dos propósitos destes cursos. E realmente tivemos, inclusive, vários participantes que nos pediram uma segunda edição, porque, entretanto, falaram com familiares ou com outros migrantes que ficaram extremamente interessados em participar, e também tivemos muitos destes participantes a pedirem-nos uma outra edição, mas mais longa, destes cursos. Portanto, o feedback no geral foi que uma semana foi pouco, porque realmente gostaram muito da experiência que tivemos. E, portanto, isso foi extremamente gratificante para nós e realmente mostrou-nos que o trabalho que temos tido no âmbito deste projeto valeu a pena, não é?
E de facto, uma coisa que eu reparei quando estava a pesquisar foi que chegam pessoas não só de várias nacionalidades, de várias áreas também, mas ainda de faixas etárias muito diversificadas, pessoas entre os 11 e os 70 anos, mais coisa, menos coisa. Parece-me que isto também quer dizer muito sobre a abrangência deste projeto.
Exatamente, portanto, o nosso curso tinha e tem como prioridade tanto as mulheres, que são. Portanto, tipicamente mais vulneráveis e, portanto, no caso das áreas STEAM, estão marginalizadas, portanto, destas áreas e, portanto, um dos nossos grandes objetivos era atrair e ter a participação de pessoas de sexo feminino e também de estudantes do ensino superior e realmente ficamos surpresos e muito contentes por ver que temos idades tão diferentes como 11 anos e 70 anos. E que efetivamente todas as pessoas estavam igualmente empenhadas. E, portanto, o nosso participante de 11 anos foi quase como que a estrela do grupo, é extremamente interessado, é extremamente participativo, e portanto conseguimos realmente desenhar e oferecer cursos que estavam adaptados a pessoas portanto, tão diferentes, não é? De nacionalidades tão diferentes, com faixas etárias tão diferentes, e que realmente todos aproveitaram e todos aprenderam. E pronto, e todos usufruíram da melhor forma, espero eu, destes conhecimentos que facultamos.
Sofia, não quero estar aqui a queimar etapas, porque há bocadinho estávamos a falar e eu estava aqui a pensar noutra coisa, que é o facto de já terem pedido para o curso ser mais duradouro e até ser de outra forma, pessoas que já participaram, mas estamos a entrar na reta final, uma vez que este projeto arrancou no final de 2022 e tem como objetivo disponibilizar cursos que já foram de forma presencial no formato online. Como é que isto tem sido? Que desafios é que vos têm aparecido para esta transformação, digamos assim?
Exato, portanto, o projeto está agora a entrar na fase final, portanto, estamos no último ano do projeto e esta fase foca-se na adaptação e na transformação dos cursos presenciais para o formato online, com o grande objetivo de disponibilizar estes cursos a refugiados e requerentes de asilo de todo o mundo. Atualmente, estamos a analisar cursos de STEAM online, portanto, que estão disponíveis, com o intuito de absorver as melhores práticas e assegurar que este processo de adaptação seja realizado da melhor forma possível. Portanto, os dois cursos introdutórios do nosso projeto STEAM Empower, um na área de inclusão e outro na área de narrativas digitais, já estão efetivamente disponíveis no formato online, e isto é algo que nem estava, portanto, não estava previsto em fase de
Previsto.
candidatura do projeto, foi algo que decidimos fazer de forma adicional, que decidimos então implementar ainda durante a fase presencial dos cursos, com o objetivo de nos permitir oferecer, portanto, o curso intensivo em 5 dias, portanto, numa semana em vez de 7 dias, também para possibilitarmos uma maior participação, dos participantes, e que foi também uma forma de testarmos a plataforma de ambiente virtual de aprendizagem que criamos no âmbito do projeto e que já está disponível online e que serviu de alguma forma como um teste, para esta fase seguinte que já iniciamos, entretanto. E realmente, embora ainda estejamos numa fase inicial deste processo, é porque não temos enfrentado grandes desafios até ao momento, mas temos uma equipa de consórcio muito experiente, com competências muito complementares, e portanto estou confiante de que a transição para este formato online será feita de forma fluida e sem grandes obstáculos. E
Também
assim espero.
queria chegar aí o facto deste consórcio envolver várias instituições. É certo que são todas no sul da Europa, mas de mais contextos sociológicos, contextos culturais, socioeconómicos, até contextos educativos. Nesse sentido, como é que eles têm sido coordenados e que desafios também têm surgido na coordenação com estas instituições? Porque, de facto, todas elas têm os seus quê, certamente, e as suas formas de trabalho.
Exato, portanto, nós somos realmente 6 parceiros do Sul da Europa, dos quais 5 são instituições de ensino superior e uma delas, neste caso, o parceiro do Chipre, é uma organização especializada em educação e formação profissional, portanto, especialmente focada em fornecer soluções de qualificação para refugiados, migrantes e outras populações vulneráveis. Portanto, e neste caso, no caso do nosso projeto, esta organização é responsável pelas atividades relacionadas com a criação do ambiente virtual de aprendizagem. Mas realmente as outras 5 instituições de ensino superior, que foram as instituições que facultaram os cursos e desenvolveram os cursos do STEAM, portanto, são compostas por equipas multidisciplinares, portanto, todas elas na área da engenharia, mas em várias áreas de engenharia, desde, portanto, engenharia eletrotécnica, engenharia civil, engenharia biológica, portanto, temos todas estas cinco instituições, são compostas por equipas muito multidisciplinares, que se complementam, e embora naturalmente existam diferenças entre nós, todos partilhamos uma base comum, que é o facto de estarmos nos países do sul da Europa, que tenham enfrentado um elevado fenómeno migratório relativamente àquilo que costumava acontecer até então, portanto, uma realidade bastante diferente daquilo que estávamos habituados. Portanto, que éramos países que saíamos mais, não é, para outros países do que recebíamos, e portanto, esta realidade alterou-se nos últimos anos. E que são também países e instituições que lidam com realidades económicas mais vulneráveis se comparados com outras regiões da Europa. E, portanto, de alguma forma, este contexto complementa e enriquece a nossa abordagem e permite-nos trabalhar de uma forma bastante integrada e adaptada às realidades locais de cada parceiro. E, de facto, os resultados das várias atividades que temos desenvolvido até ao momento demonstram que são muito mais as semelhanças do que as diferenças entre nós. E, portanto, todo o trabalho tem decorrido de forma muito fluida entre todos os parceiros e, acima de tudo, com um forte espírito de entreajuda, sempre que necessário. Que é algo também que me deixa muito contente, pessoalmente.
E sobre entreajuda e colaboração, fora este consórcio, há algum plano para colaborar com outras entidades, até para eventualmente inserir estas pessoas no mercado de trabalho?
Portanto, nós temos colaborado efetivamente com entidades externas às universidades, nomeadamente a Cruz Vermelha, a Câmara Municipal de Guimarães e de Braga, também com formadores externos, mas que têm apoiado e têm atuado principalmente na área da inclusão social, né, porque é uma das competências que foge àquilo que realmente são as valências que temos na Escola de Engenharia. De resto, em termos dos cursos na área da sustentabilidade, os cursos que temos criados têm tudo sido feito in-house, e realmente seria interessante termos contado com a colaboração de entidades externas também nesta área, que pudessem de alguma forma facultar algum know-how e uma experiência mais prática, mas realmente isto não aconteceu. Mas quem sabe num projeto futuro iremos considerar esta hipótese, que seria sem dúvida muito interessante.
E era aí que eu ia chegar também, até porque estamos a chegar à fase final da nossa conversa. O financiamento inicial da Comissão Europeia termina em 2026 e depois, já há alguma coisa pensada? As instituições estão articuladas para manter estes cursos disponíveis? Tem alguma coisa em mente que já nos possa até desvendar?
Sim, portanto, nós acreditamos que o projeto está a correr realmente muito bem, mesmo o feedback e a avaliação por parte da Agência Nacional Erasmus tem sido muito positivo. E, portanto, já começamos a pensar efetivamente numa nova candidatura, que dará continuidade ao trabalho desenvolvido até agora. Portanto, não posso falar muito sobre a candidatura, claro, mas, portanto, posso dizer que estamos a considerar para esta nova fase o envolvimento de outras instituições, portanto, de países terceiros, portanto, provavelmente da zona do Norte de África e Médio Oriente, tal como a Jordânia, a Palestina, a Síria, o Líbano. Alguns desses países acolhem refugiados, enquanto outros se encontram, infelizmente, em contexto de conflito, mas são países com quem o Minho tem colaborado ao longo dos últimos anos, no âmbito do programa Erasmus, e, portanto, estamos a ponderar a seguir com uma nova candidatura envolvendo estes países. Já naquilo que tem a ver com a sustentabilidade deste projeto em curso, do Steaming Power, temos como objetivo criar uma rede internacional composta não só pelos parceiros desse projeto, mas também aberta à participação de outras instituições de ensino a nível mundial, com o grande objetivo de alimentar a plataforma online que foi criada e que nos permite oferecer mais cursos, neste caso, não só nas áreas de sustentabilidade e do ambiente, mas também alargar a outras áreas de estudo e, portanto, oferecermos assim cursos a refugiados e a migrantes de qualquer parte do mundo, que podem acessar de forma online.
E que continue cada vez mais este trabalho de construir pontes em vez de muros. Muito obrigada, Sofia, pela disponibilidade para estar neste domingo e ID.
Obrigada, Ariana. Obrigada eu.
Por hoje é tudo. O Minho e ID estará de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.